Senhores deputados e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa audição conjunta, a audiência conjunta, Comissão de COFAP, Orçamento, Finanças e Administração, da Economia e da Saúde, que é uma audiência conjunta com a APFERMA. Portanto, agradeço a vossa presença e, para tentarmos ser rápidos, porque não há muito tempo temos plenário às três, eu pedia já que dava a palavra à APFERMA. A APFERMA está aqui presente pelo doutor Almeida Lopes, que é o Presidente, os dois vice-presidentes, que é o António Araújo e o Leitão, o Leão, não é Leitão, e o António Neves, e o secretário
executivo
Heitor Costa. Faz favor.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Nós agradecemos, obviamente, a vossa abertura para ouvir os nossos argumentos relativamente ao que pensamos que será a evolução dos medicamentos para este ano de 2013 e aos cuidados que eventualmente é preciso ter relativamente a alguns acontecimentos que podem vir a estar em cima da mesa. Nós trazíamos uma apresentação que nos facilitava a vida e que depois, obviamente, vos vamos deixar, mas, de qualquer modo...
Não tem cópias.
Não temos cópias.
Não, porque íamos deixar.
Bom.
Mas o que é que falta? Falta o código? Password? Quem não sabe o password do computador?
A contenção também já chegou aqui. Talvez seja melhor. Isso são números, pensei que era mais fácil de mostrar. Mas...
os números era mais fácil de mostrar.
Mas
podemos avançar. Depois passa, faz uma passagem. Depois deixa. Não deixa, não, tem que enviar primeiro. A apresentação. Já tem. Já tem a password, já tem.
Já está. comunicação lateral em baixo. Não está lá?
Está instalado só para o controle. Se tiver alguma coisa que se sistema, o sistema dele diz que tem proteções criadas, vai dar
Ah, não, mas isso é o problema da proteção.
É o problema da proteção, mas ainda com regras técnicas pouco adequadas.
Ah, tem que ser protegido. Leva tempo, mas ele tem que verificar por razões de segurança. Aqui os talibãs a ver melhor.
Bem, vamos ver mais.
Mas sabe quando foi agora desta, quando os ataques de ontem?
Não sei.
Nós sofremos vários ataques aqui, não lembro. Sofremos vários. Eu não consegui.
Pronto, a questão está resolvida e penso que este quadro, no essencial, relativamente aos números, permite-nos verificar que foi feita, em termos da despesa com medicamentos, no total do Serviço Nacional de Saúde, foi feita uma poupança de 315 milhões de euros de 2011 para 2010 e voltou a ser feita uma poupança de 2012 para 2011, portanto, final do ano passado, de 300 milhões de euros. Ou seja, em dois anos, fez-se no Serviço Nacional de Saúde, na fatura do Serviço Nacional de Saúde, uma poupança de 615 milhões de euros, cerca de 23% da despesa que vinha do ano de 2010. E a questão que nos traz aqui, e o que gostávamos de alertar a vossa sensibilidade, é para que, de facto, manter este ritmo de poupanças é muito desajustado, para não dizer inalcançável. Se nós voltássemos a pensar em ter outra vez uma poupança de 333 milhões de euros no ano de 2013, isso quereria dizer que em três anos se teriam deixado de investir em medicamentos 948 milhões de euros, mais de um terço relativamente ao que tínhamos em 2010, estaríamos a falar de 36% em três anos. E é óbvio que estes valores, estas metas, no fundo, são postas em cima da mesa, sempre com base no mesmo pressuposto inicial, que é o pressuposto de, eventualmente, se pensar em atingir 1% da despesa do PIB em termos de medicamentos em ambulatório e, simultaneamente, em hospital. O que nos parece completamente inalcançável. Permitam-me recordar que agora o memorando de grego, que foi recentemente atualizado, aponta um valor para ambos os mercados em 2014 de 1,33% do PIB. O que, aliás, não fica, de facto, muito longe da média europeia, que andará por 1,28% em termos de PIB. 1% coloca-nos metas que são inalcançáveis, inatingíveis e com constrangimentos, de facto, alguns difíceis de ultrapassar, se não mesmo impossíveis de ultrapassar. A verdade é que temos hoje em dia, na área, sobretudo na área do ambulatório, sobretudo na cadeia de valor nas farmácias, como sabem, temos uma falta de medicamentos impressionante. Nós temos um nível de preços dos mais baixos da União Europeia, as nossas comparações são feitas por baixo, relativamente às médias europeias, e neste momento, como é sabido e como foi comprovado por um estudo que tivemos a oportunidade de pedir a uma consultora no verão passado, um em cada quatro doentes que vem às farmácias não encontra o seu medicamento nas primeiras 24 horas. As farmácias, pura e simplesmente, não têm medicamentos. E não é sequer, será com certeza em algum pequeno número, mas por questões financeiras, mas a grande causa da falta de medicamentos nas farmácias, a primeira causa, é que, de facto, os preços em Portugal estão artificialmente baixos relativamente às médias e são sistematicamente exportados. E esta situação tem-se vindo a agravar nos últimos meses. Como disse, o estudo que nós tínhamos pedido a uma consultora no verão, temos neste momento a sensação que a situação se degradou muitíssimo mais, e estamos a pedir a essa mesma consultora para voltar a fazer uma análise independente, para fazer um acesso, manter esta situação que efetivamente se degradou de uma maneira impressionante. E a verdade é que, olhando para aquilo que pode ser uma projeção realista para o ano de 2013, considerando o quadro legislativo atual, vamos assistir em 2013 a uma diminuição, de novo de 12%, do consumo de medicamentos em ambulatório. Para, estou-me a referir à poupança para o Serviço Nacional de Saúde, que será de cerca de 140 milhões de euros e que terá um impacto a nível da cadeia de valor, portanto, a nível do volume de faturação das farmácias, terá um impacto muito próximo dos 300 milhões de euros, estimamos que menos 290 milhões de euros. Ou seja, numa situação em que temos já claramente um número significativo de farmácias em grave situação económica e financeira, muitas delas por falta de medicamentos que são sistematicamente exportados, esta evolução aponta para um panorama claramente desastroso, mesmo mantendo o quadro legislativo, atual, isto é, sem fazer alterações legislativas relativamente a novas comparações com países de referência ou alterando países de referência, ou seja o que for. O quadro é, a projeção é bem evidente, o que tem vindo a acontecer em termos de mercado ambulatório é claramente uma dinâmica natural de uma baixa muito acentuada que poderão verificar nos outros stakeholders do mercado, nomeadamente nas associações de farmácias, que obviamente se debatem com problemas gravíssimos e que, em última análise, quem tem o impacto desta falta de medicamentos, nomeadamente que são os doentes. Portanto, a nossa questão, enfim, eu diria talvez a causa primeira de vos termos pedido para nos receberem, é claramente o sensibilizar-vos para que, mesmo no quadro legislativo atual, vamos assistir a uma queda muito acentuada da despesa, vamos assistir a uma queda grande do consumo em 2013 e, portanto, é preciso efetivamente ter algum cuidado em termos da sustentabilidade dos agentes económicos, tentar garantir que, de facto, os doentes tenham acesso aos medicamentos e, portanto, qualquer medida, qualquer alteração legislativa que se queira fazer, terá necessariamente que merecer um estudo de impacto muito cuidado, sob pena de estarmos a criar situações difíceis de corrigir no futuro e de contornos muitas vezes imprevisíveis. A verdade é que, quando olhamos para as contas finais do Serviço Nacional de Saúde em 2013, nós vamos ficar com um total de 1,22% relativamente ao PIB. 2012, vamos ficar com 1,22% relativamente ao PIB, quando a média europeia se situa aproximadamente em 1,28%. Portanto, estamos claramente muito abaixo da média. E a verdade é que, se olharmos para o panorama em termos hospitalares, é por demais evidente o que está a acontecer em termos do abastecimento de mercados aos hospitais. Acho que temos todos a noção que a situação em termos de medicamentos nos hospitais é uma situação que tem tendência a complicar-se. Nós, enquanto Epifarma, sugerimos, enviámos um documento ao Sr. Presidente da República no sentido de se pensar em suspender a lei dos compromissos na área da saúde, pensar em excepcionar a saúde da lei dos compromissos. Na verdade, parecer-nos-ia razoável que a lei dos compromissos pudesse ser claramente levada a cabo na totalidade dentro da área da saúde, mas após um repensar das dotações orçamentais para as instituições de saúde. A verdade é que isso não foi feito, partiu-se para um orçamento em termos de saúde a nível hospitalar que era deficitário à partida em determinadas instituições e, portanto, se quiser levar a cabo a lei, o cumprimento total e efetivo da lei, vamos ter situações de ruptura inevitavelmente. Gostaríamos de referir nesta matéria que houve, durante o ano 2012, um esforço muito significativo do Governo em termos de pagamentos às empresas farmacêuticas. Isso aconteceu essencialmente durante o verão de 2012. Está previsto um pagamento nestes primeiros meses do ano, um reforço desse pagamento, e, portanto, esta situação financeira melhorou claramente. Também, em contrapartida, houve um ajustamento dos prazos de pagamento por parte das empresas farmacêuticas, que claramente colocaram os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, diria, numa situação mais folgada, mas continuar a insistir em que é preciso reduzir o total da despesa para 1% do valor do PIB vai nos colocar numa situação que consideramos perfeitamente insustentável. E esta insustentabilidade pode vir a ter efeitos muito perversos, sobretudo na área hospitalar. A verdade é que as empresas que são os maiores fornecedores do Serviço Nacional de Saúde no meio hospitalar são grandes empresas que têm escritórios, têm presença ativa em Portugal. Se a situação se vier a degradar, há claramente a possibilidade de algumas empresas reequacionarem a sua maneira de estar no mercado português, o que quer dizer que podem seguir o exemplo de uma ou outra que já o fez, passar para Madrid, passar para Barcelona, deixando de operar de uma maneira ativa em Portugal. E, independentemente dos aspectos negativos que isso com certeza traria ao país, há um aspecto que não nos podemos esquecer, que é o aspecto financeiro, o aspecto de crédito. Ou seja, os prazos de pagamento dos hospitais, em muitos casos, são superiores a um ano, e chegaram a ser, como sabem, salvo erro, 500 dias no passado. E isso porque estamos a falar com entidades que têm, digamos, uma atividade desenvolvida diretamente em Portugal. Se essa atividade em Portugal cessar e ficarmos dependentes apenas de distribuidores para este tipo de produtos em Portugal, a situação financeira, a situação de crédito vai ser extremamente mais dramática, porque, de facto, os hospitais não vão poder contar com esses prazos de pagamento dados por entidades que estavam, digamos aqui, de pleno direito, enfim, a desenvolver uma atividade normal em Portugal. Portanto, também este aspecto pode ser extremamente preocupante se isto não for equacionado. Também quando olhamos para o impacto, sobretudo dos produtos inovadores relativamente aos doentes portugueses, o que vemos é que desde há pouco mais de 2 anos, praticamente não há entrada de produtos inovadores no arsenal terapêutico em Portugal. Portugal está praticamente na cauda em termos de produtos inovadores. O gráfico é bem evidente, depois de nós, salvo erro, só a Lituânia e a Roménia. Portanto, temos, de facto, situações graves em termos de doentes. Temos, na parte do ambulatório, na parte de farmácia, farmácias que não têm medicamentos porque são sistematicamente exportados, e essa é uma realidade que se tem vindo a agravar. Na parte dos hospitais, temos uma falta crónica de medicamentos inovadores e temos, por força da lei dos compromissos, uma situação em termos de atendimento às necessidades dos doentes no dia-a-dia que se tem vindo a agravar, como acho que todos nós temos vindo a verificar pela imprensa. Eu não me quereria alargar muito, até porque já começámos um bocadinho tarde, mas a nossa questão fundamental prende-se, de facto, com a estabilidade de um quadro legislativo que para 2013 vai permitir a continuação da contenção da despesa em medicamentos no universo do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, mas que, apesar de tudo, ela tem que ser feita a valores razoáveis, suscetíveis de conseguirmos equilíbrios e metas que são alcançáveis. Se pensarmos de novo em alterar o quadro legislativo sem fazer um estudo sistemático e cuidadoso dos impactos sobre os doentes e sobre os agentes económicos, corremos os riscos de introduzir aqui desequilíbrios dificilmente sanáveis após isso. Estamos obviamente dispostos, e sempre estivemos, para encontrar soluções negociadas. Pensamos que as metas têm que ser alcançadas, têm que ser alcançáveis, os interesses dos doentes estarão em primeiro lugar e não queremos, obviamente, que haja qualquer tipo de perturbação em termos de saúde, em termos de condições sociais, sobretudo às pessoas mais carenciadas, mas era importante que tivéssemos a noção que, efetivamente, o contributo, as poupanças que foram feitas nos últimos 2 anos, foram poupanças muito significativas. Acho que não é fácil, se é que existem, não é fácil encontrar noutras áreas poupanças que tenham atingido esta dimensão, mas é claramente uma situação que para nós é insuportável de manter e que claramente poderá fazer perigar o abastecimento de medicamentos aos doentes portugueses, pôr em causa a questão financeira em termos de fornecimentos dos hospitais e, enfim, por último, talvez até também para nós extremamente preocupante, nós consideramos, em termos de empresas farmacêuticas, que teremos tido uma perca de emprego de aproximadamente 2.500 postos de trabalho em 2012 e, se de facto não forem tidos em conta os cálculos em termos de impacto de algumas alterações que possam estar em cima da mesa, estaremos provavelmente a falar de uma nova perca de empregos em 2013 de mais 1.500 postos de trabalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que agora fazemos uma ronda pelos partidos. Partido Socialista, deputado.
Eu queria novamente saudar a presença da Apifarma e evidenciar que esta audição comum de várias comissões parlamentares mostra o relevo que o Parlamento atribui à indústria farmacêutica, às preocupações que aqui nos querem trazer em matéria de política de medicamentos, e dizer que nós acompanhamos no essencial várias das preocupações que aqui exprimiram. Aqui não está em causa a necessidade de comprimir a despesa pública, essa é uma necessidade que todos os portugueses compreendem. Está em causa perceber até que ponto é que isso é execuível. É bem verdade que o memorando de entendimento assinado em abril de 2011 previa a compressão da despesa com medicamentos para cerca de 1,25% do PIB em 2012, alcançado, e para cerca de 1% do PIB em 2013. Eu acho que isto reclama alguma leitura com subtileza, porque cerca não quer dizer 1% do PIB. A expressão em inglês é exatamente about. Não é igual a 1%, não é a mesma coisa. Eu acho que aqui há o pequeno fenómeno de que uma décima disto representa 170 milhões de euros, não é assim uma coisa irrelevante do ponto de vista do raciocínio pragmático em relação à possibilidade de comprimir o mercado até onde se vai. E gostava basicamente de vos, enfim, acompanhei com muita atenção aquilo que nos disseram, gostava de vos inquirir em relação a 2 ou 3 tópicos que me parecem muito, muito importantes. Primeiro tópico, qual é hoje o estadio das dívidas, da estimativa Apifarma das dívidas dos hospitais à indústria farmacêutica e do prazo médio de pagamento, onde, apesar das palavras simpáticas do Sr. Presidente da Apifarma, me parece com franqueza de que a evolução foi inferior àquilo que era expectável em face das mutações orçamentais extraordinárias, apesar de tudo há um reforço aparentemente executado em 2012, veremos as contas finais de 1.500 milhões de euros e um reforço adicional para executar nos primeiros meses de 2013 de 432 milhões de euros, e francamente eu esperava que a notícia sobre o recuo das dívidas fosse mais pronunciada, apenas porque o que significa é que se o recuo das dívidas nesse setor não foi mais pronunciado, significa que o resultado de exploração não está a ser tão positivo quanto parecia. Eu gostava de saber qual é o balanço que fazem do estadio no final do ano. Depois, em relação à introdução da inovação terapêutica, para dizer que que eu estou especialmente preocupado com esta área, tenho feito eco dessa preocupação em público, porque acho que nós, vamos ver, para ser inteiramente justo, isto é, o problema da iniquidade no acesso à introdução terapêutica não começou agora e já viria de governos dos quais eu fiz parte, mas francamente há uma enormíssima acentuação dessa iniquidade com a existência com a generalização da utilização de vários medicamentos inovadores pela autorização de utilização especial. Há até medicamentos, o Sr. Ministro e a Ordem dos Médicos anunciaram no início desta legislatura o início de um processo de estabelecimento de normas de orientação clínica, que essas sim viriam regular todo o problema da racionalidade na prescrição terapêutica e vinham resolver todos os problemas. Bem, pois há medicamentos cuja utilização é recomendada nas normas de orientação clínica, que estão há um ou dois anos presos no Infarmed a sua decisão de autorização de indução do mercado. E depois são utilizados no país pelo regime das autorizações de utilização especial com a absoluta iniquidade geográfica, havendo casos. Eu nem me reclamo de especialista dessa área e não me reclamo de saber se o medicamento deve ser utilizado ou não deve. Acho apenas estranho que num hospital de Lisboa haja 100 doentes que precisam dele e que num qualquer hospital do Porto, da mesma dimensão, não haja nenhum. Eu parece-me que há aqui qualquer coisa que não pode estar certa. Eu gostava de obter a vossa informação e gostava também de obter um comentário vosso sobre esta decisão recente do Governo de alterar os países que servem de comparação internacional para o acerto do preço dos medicamentos. Eu não tenho dúvidas que tem que haver comparação internacional, não tenho dúvidas que tem que haver atualização anual dos preços dos medicamentos em ambulatório. Acho que isso trata-se aqui da defesa do interesse público, do interesse do Estado e do interesse dos utentes. Parece-me estranho que esses comparadores internacionais sejam mexidos anualmente e, sobretudo, sejam mexidos em cima da hora. Quer dizer, parece-me assim uma coisa que cria instabilidade no mercado, que conforme a Epifarma demonstrou e o próprio Governo reconhece e até utiliza isso como um argumento, enfim, aceitável, de valorização do próprio sucesso da sua atividade, num mercado que teve uma enorme compressão em geral e uma enorme compressão da despesa pública em especial, de acordo com os números que aqui divulgaram, que são consensuais, e portanto parece-me estranho que nestas condições se possa mexer nos países comparadores a meia dúzia de dias de acabar o prazo em que devia ter sido feita a atualização. Eu gostava de um comentário vosso também sobre essa decisão, porque me parece que a somar às enormes restrições com as quais todos temos que viver uma instabilidade constante é verdadeiramente somar dois problemas que, e a certa altura, criar uma situação de insustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Manuel Pizarro. Paulo Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Direção, João Almeida Lopes, os demais membros da Direção, também o Sr. Diretor Executivo. Ouvimos com toda a atenção aquilo que nos trouxeram, digamos, naturalmente, que é um assunto que irá merecer a nossa melhor análise e evolução, seja como for, e mais do que fazermos aqui um debate político, não é o caso, o que traz aqui é, sobretudo, aprofundarmos a substância da questão que nos trazem, que é do nosso conhecimento, não é a primeira vez que a Apifarma suscita, mas há aqui três ou quatro questões que, de facto, leva-nos a nós a ter algum fator de incompreensão. Desculpe a minha formação, sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, tenho uma costela mais financeira, menos médica. E a minha costela financeira diz-me duas coisas. Eu nunca percebi, confesso, deve ser dificuldade minha, como é que o setor está quanto à lei de compromissos e a suspensão da lei de compromissos na área da saúde. Uma razão simples: se havia um setor que tinha dívidas pesadíssimas, ou que o Estado tinha dívidas pesadíssimas para o setor, era este. Foi por essa razão que nós transferimos um conjunto de fundos, de pensões, e utilizámos essa liquidez, como disse há pouco e bem o Sr. Deputado, para pagar essas dívidas em atraso. Ora, fico satisfeito de haver um registro, digamos, que os prazos estejam mais encurtados, porque a lei de compromisso, no fundo, e pagamentos em atraso, visa que o Estado pague a tempo e horas aos fornecedores, que seja o setor a reclamar, digamos, que essa lei não entre em vigor, ficando mais ou menos a ideia que não importa muito se o Estado deve durante muito tempo, o que importa, eventualmente, será faturar um pouco mais. Eu estou certo que não é essa a ideia, pode haver outra razão, que não é essa que eu estou aqui a significar, mas confesso que, em particular na área da saúde, onde o volume de dívida era tão grande, ser o próprio setor, digamos, a reclamar a sua suspensão. De toda maneira, conforme disse, pode ser uma interpretação. De facto, o que nos trazem aqui são questões que nos preocupam. A indústria farmacêutica é uma indústria muito importante para o nosso país, que deve ser naturalmente acompanhada, com três ou quatro detalhes. Aliás, o deputado Manuel Pizarro aqui já os significou, e bem, há aqui três ou quatro detalhes, para si são detalhes, para nós são objetivos. Um dos detalhes, quando em maio, abril, maio de 2011, o anterior governo subscreveu um documento onde se obrigou a cumprir determinados tipos de objetivos orçamentais para a área da saúde, são exatamente o que ele referiu. Em 2013 temos que atingir um objetivo, um teto, na ordem de 1%, o que dá cerca de 1.700 milhões de euros para a área da saúde. O tal detalhe. Mas estes pequenos detalhes que agora parecem que na altura eram objetivos, agora são, digamos, sugestões de cumprimento. Seja como for, é um objetivo que temos que fazer essencialmente com o setor, e estamos todos de acordo. Já o fizemos relativamente ao ambulatório, com poupanças da ordem que há pouco apresentaram, e eu acho que mesmo em 2012, utilizando países de referência como Espanha, Itália e Eslovénia, são países, digamos, que não geraram grandes distorções no nosso mercado, são países, no nosso ponto de vista, comparáveis àquilo que operam o mercado nacional e, sobretudo, face a um conjunto de multinacionais que dominam este setor no nosso país. Há boas empresas nesse setor no nosso país e nacionais que devem ser apoiadas, mas estamos de acordo, ou posso eu ter aqui dados errados, que o grosso do mercado é dominado por um conjunto de multinacionais. Ora, em 2012, de facto, houve aqui algumas poupanças significativas, quer para os utentes, quer para o Serviço Nacional de Saúde, e que em 2013 o objetivo é mantê-las, no nível do ambulatório, na ordem dos 14 milhões para o Serviço Nacional de Saúde e 8 milhões para os utentes. E agora a ideia, e perceba a vossa preocupação, é alargar o mesmo pressuposto àquilo que tem a ver com, digamos, os hospitais. Passado dia 3 de janeiro foi aprovado um projeto de decreto-lei relativamente a esta matéria, que aguarda a respectiva publicação e que naturalmente estamos todos na expectativa de ver qual é os termos da sua publicação, mas ela, no fundo, transpõe para os hospitais aquilo que já temos em vigor para o sistema ambulatório, ou seja, manter um preço, a fixação de um preço que seja referenciado por um conjunto de países e, no caso, a Espanha, a França e a Eslováquia, portanto, os mesmos países que estão para o ambulatório, ou seja, pretende-se a uniformização do princípio de comparação internacional, pretende-se também a transparência... Ah, tem razão. Pretende-se também a transparência dos mecanismos de formação de preços de medicamentos e, no essencial, cumprir aquilo que é um objetivo que nós todos temos consciência e que o setor aí, em diálogo com o Governo, temos que arranjar aqui uma matriz possível da sustentabilidade, naturalmente, do setor, que é importante, mas também com aquilo que são os objetivos de ajustamento orçamental que estamos a cumprir. E era esse desafio que eu também fazia ao setor. Eu não me parece, honestamente, não nos parece excessivo, podemos estar a ver mal a questão, que estes países de referência, há pouco até situava, ou dava o exemplo de uma possibilidade de uma empresa deslocalizar-se para Madrid. Madrid é Espanha, é um país de referência que estamos a utilizar para efeitos de fixação de preços. Ora, o que não nos parece muito aceitável é que essas multinacionais pratiquem preços superiores em Portugal do que estão a praticar em Espanha, em França ou noutros países. A ideia é, digamos, cumprir esse objetivo, cumprir aqui a sugestão que foi inscrita, que agora passou a ser sugestão, do memorando de um teto de despesa orçamental, naturalmente fazendo isto com poupanças, quer para o Sistema Nacional de Saúde, quer para os utentes. Isso é o objetivo desta lei. A questão que fica é uma questão, digamos, mas pode ser só uma dúvida da minha parte, qual é a área da lei dos compromissos que o setor queria que não fosse cumprido, se tinha a ver com a obrigação do Estado de pagar a tempo e horas aos seus fornecedores, ou se tinha a ver com a possibilidade dos hospitais continuarem a contratar despesa e evoluir eventualmente para uma situação como aquela que herdámos, de uma despesa excessiva deste setor relativamente aos seus fornecedores.
Muito obrigado, deputado Paulo Batista. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou aqui com um constrangimento, porque acabam de me mandar um SMS a pedir-me para subir o tempo. Vai realizar-se agora uma interpelação ao Governo, na qual vou ter que intervir e por isso temo não poder estar o tempo suficiente para ouvir as respostas e peço já, desde já, desculpa a todos os membros da Apifarma, a doutora Almeida Lopes, Sr. Presidente. Eu não tenho muito mais a acrescentar relativamente ao que disse o Sr. Deputado Paulo Batista. Desde logo, enfim, não podemos olhar para os termos do memorando de entendimento e destes acordos internacionais que foram celebrados em nome do Estado português, enfim, com uma lógica de interpretação liberal. Liberal. Portanto, os tetos estão estabelecidos e todos os deputados do chamado arco da governabilidade têm a responsabilidade de assumir com seriedade estes tetos. Dito isto, eu queria dizer que para o CDS a indústria farmacêutica é um setor de uma enorme importância sob vários pontos de vista, e vou destacar dois. Desde logo do ponto de vista económico, como um setor estruturante da economia, e, portanto, todas as medidas que envolvam esta atividade económica têm que ser acauteladas, sobretudo, e como aliás o Dr. Almeida Lopes referiu, num contexto em que existe alguma volatilidade relativamente aos polos de decisão. E outro aspecto fundamental da indústria é, na verdade, à indústria que devemos a extraordinária evolução das tecnologias de saúde em benefício da população. Dito isto, também não podemos esquecer que a indústria farmacêutica é um dos players, e os decisores políticos têm que ter em conta os vários players, e muito particularmente a população em geral. E como foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Batista, a verdade é que este ajustamento resultou em poupanças muito significativas para a população. Quando, enfim, eu não sei em que contexto, não estou habilitada a concordar ou a discordar do estudo que foi encomendado relativamente à acessibilidade aos medicamentos. A informação que eu tenho, de que eu disponho, é outra. É de que os princípios ativos relevantes para o utente, para o doente, não estão indisponíveis. E isso consta do site do Infarmed. Não são esses que estão em falta, são outro tipo de produtos comercializados nas farmácias. Agora, quando nós conseguimos alcançar uma poupança de mais de 23 milhões de euros para o utente, e hoje ninguém de boa fé pode dizer que os portugueses não têm recursos para ir à farmácia e comprar os seus medicamentos. E por outro lado, mas estamos a falar no seu todo. E por outro lado, uma poupança para o Serviço Nacional de Saúde, com o reflexo inerente na repartição dessa poupança para outras áreas. E, portanto, o que eu perguntava é, de facto, se, tudo ponderado, a lei de compromissos não trouxe, de facto, uma maior segurança para a indústria, sendo que, e embora tenha sido aqui desvalorizada, enfim, de uma forma que me parece bastante irresponsável, tendo em conta a dívida de 3 mil milhões de euros que foi herdada e o esforço financeiro que acarretou cumprir com as dívidas do Serviço Nacional de Saúde do Estado à indústria. E, por outro lado, devo dizer que a questão da uniformização, como disse o Sr. Deputado há pouco, o Sr. Deputado Paulo Batista, não, a uniformização deve ser um objetivo a atingir. Não faz sentido que sejam praticados em Portugal preços diferentes, mais elevados do que noutros países da União Europeia. Mas quando falo em uniformização, eu vou já concluir, Sr. Presidente, de facto há um aspecto que é importante, é que essa a uniformização também tem de ser entre nós relativamente ao acesso aos medicamentos. E aqui há um ponto fundamental, não pode haver disparidades geográficas ou outras relativamente ao acesso dos medicamentos, nomeadamente dos inovadores. Agora, há uma última questão que eu gostaria de deixar. É se a indústria está consciente que nem todos os medicamentos novos são necessariamente inovadores e que é a obrigação do Estado, enfim, enquanto tutela e fiel depositário dos recursos públicos, fazer essa distinção para que, de facto, os inovadores, os medicamentos inovadores, sabemos que alguns deles, para doenças raras, custam quase 1 milhão de euros por doente por ano, se não consideram que existe essa obrigação por parte do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Apifarma. Dizer que o PCP sempre defendeu a redução do preço dos medicamentos, no entanto, considera que esta é uma matéria que deve ser objeto de um estudo aprofundado e detalhado. Dizer também que partilhamos das vossas preocupações relativamente à lei dos compromissos, que sempre nos opusemos a ela, embora consideremos que, em alguns aspectos, tem alguns aspectos positivos, nomeadamente a questão dos despagamentos em atraso, mas nós defendemos que ela veio, efetivamente, essa lei dos compromissos, veio obstaculizar a prestação do serviço público e, nomeadamente, alguns impedimentos, quer nos hospitais e quer noutros tipos de serviços. Eu não tenho propriamente nenhuma questão a colocar, só partilhar aquilo que a deputada Teresa Caeiro referiu relativamente a esta questão das terapêuticas inovadoras. Nós temos também ouvido vários médicos que nos referem exatamente isto, é que a inovação não é sinónimo muitas vezes de maior eficácia, maior qualidade do medicamento. Gostava de vos ouvir acerca dessa questão.
Sr. Presidente, devo-lhe dar a palavra, mas já agora gostava que também nos desse uma ideia sobre qual é o volume de emprego no setor que se fala. Também gostávamos de ter uma ideia do volume de emprego do setor.
Muito obrigado. Eu respondia se calhar já à questão do Sr. Presidente relativamente à questão do emprego. Nós calculamos que em 2010 deveríamos ter cerca de 12.500 postos de trabalho. Hoje, no final do ano 2012, devemos ter 9.000. E se de facto não estudarmos alguns impactos de algumas medidas, vamos provavelmente acabar o ano com 7.000 ou menos. É a nossa, em termos futuros, é a nossa previsão. Eu, respondendo às vossas perguntas, eu começaria talvez pela questão dos prazos. A questão dos prazos de pagamento, de facto, é uma questão muito importante e eu não quereria estar. A questão não é por. Não é por, digamos, boa vontade em termos daquilo que o Governo fez, mas a verdade é que houve um avanço muito significativo nessa matéria relativamente ao ano durante o ano de 2012. De tal maneira que, quando avançar este pagamento dos 430 milhões de euros, agora em janeiro, fevereiro, números redondos, o que vai acontecer é que ficarão liquidadas as dívidas até ao final do ano de 2011. Não mais do que isso, digamos, aquilo que a Troika chamava os arrears, de alguma maneira isto fica resolvido, mas ficará com certeza para trás uma parcela grande dos fornecimentos de 2012, vamos continuar, talvez não com um montante tão grande de 1.500 euros, mas vamos provavelmente ficar com 900 mil milhões ainda significativos relativamente ao ano de 2012, portanto coisas mais recentes. só o poderemos verificar, de facto, depois das contas todas, dos pagamentos efetuados e das contas relevadas, porque estas negociações deram origem também a alguns prazos de pagamento diferenciados. E, portanto, haverá situações em que o Estado tem hoje mais crédito do que tinha no passado, a meio do ano. Mas, claramente, houve aqui uma evolução muito grande. Relativamente à lei dos compromissos, permita-me que explique um bocadinho melhor. A questão, eu acho que estamos todos de acordo com que tem que haver projeções, tem que haver orçamentos, tem que haver estudo claro dos impactos daquilo que estamos a fazer e das alterações que fazemos. E neste caso da lei dos compromissos, tudo estaria bem se a lei dos compromissos, sobretudo na área da saúde, fosse precedida de um estudo das dotações orçamentais necessárias em cada unidade de saúde face ao número de pessoas que trata, às patologias que tem, às zonas que cobre, ao número de... à epidemiologia, ao fim e ao cabo, abrangida no âmbito daquela instituição. E isso não foi feito. Não foi feito e assumidamente que não foi feito. E por isso nós temos hoje hospitais onde as contas estão perfeitamente em ordem, a lei dos compromissos é cumprida a 100%, sem qualquer drama, e temos hospitais onde as coisas, desde a primeira hora, se viu que iriam descarrilar. E, portanto, a única maneira de facto, ter alguma posição correta no final era que dever-se-ia ter feito uma alocação diferenciada de fundos adequados às necessidades da instituição, porque, supostamente, os doentes têm que continuar a ser tratados. E, portanto, quando nós pomos em causa a questão da lei dos compromissos, tem tão somente a ver com isso, não com qualquer disciplina, em termos económicos com a qual, de resto, estamos de acordo, mas com que é preciso ter cuidado, em que, se não houver dotações adequadas à população que trata, o que nos vai acontecer no fim do período económico, das duas uma, ou não tratamos os doentes, ou estamos a incumprir a lei dos compromissos. Eu, apesar de tudo, se calhar o mais razoável era não ter a lei dos compromissos nesses casos, enquanto as dotações orçamentais não tivessem sido adequadamente compostas para aquela instituição. Relativamente à questão do 1%, essa questão, como sabe, é da maior importância, e eu recordo-me bem, obviamente nós não estivemos presentes nas negociações nem nas assinaturas dos documentos, mas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e poderemos fazer chegar a esta Câmara, se assim o entenderem, o conjunto de informações que foram dadas na altura por diversas personalidades que estiveram inclusivamente na assinatura e que confirmaram que o objetivo de 1% era um objetivo de 1% para o mercado de farmácia, para o mercado ambulatório. Aliás, os dados da OCDE só essa comparação permitem. O Eurostat só essa comparação permite. Foi, de facto, uma vontade clara, hoje não temos qualquer dúvida sobre isso, foi uma vontade clara do governo português que achou que poderia ir mais longe e que poderia, de facto, atingir esta meta de 1% para os dois ramos, digamos assim, do consumo hospitalar de medicamentos. Portanto, era fundamental, de facto, que se aprofundasse esta matéria, independentemente do que está escrito no acordo ser o about, mas, de facto, deveríamos aproveitar para equacionar isto, porque a média em termos europeus, efetivamente, é 1,28% e passar para 1%, que será inalcançável, eu não tenho quaisquer dúvidas. Nós, aliás, enquanto associação, não vamos sequer conseguir colaborar nisso, porque vai ser, de facto, um desastre total em termos, inclusivamente, de abastecimento de medicamentos aos doentes. E colocar-nos-ia, se porventura fosse fazível, o papel e os computadores aguentam tudo, obviamente, mas se fosse fazível, colocava-nos de longe na cauda da Europa. Não ficaríamos com índice nenhum em termos de saúde que não estivesse na cauda da Europa. O que não sei, enfim, imagino que como cidadãos não é esse, com certeza, o nosso objetivo. Relativamente à questão que foi posta dos medicamentos inovadores e das faltas de medicamentos nas farmácias, eu gostaria de distinguir dois aspectos. Quando nós dizemos que não há entrada de medicamentos, praticamente medicamentos novos, nos últimos 2 anos em Portugal, isto tem a ver para além das restrições, obviamente, orçamentais, tem a ver também com o sistema de avaliação de medicamentos em Portugal, que é um sistema dos mais severos. Não sei se os senhores talvez não estejam tão familiarizados como nós com o sistema, mas o sistema de avaliação dos medicamentos do Infarmed é um dos sistemas mais pioneiros que houve na Europa. Provavelmente, aliás, não é provavelmente, anterior ao NICE inglês, que toda a gente gaba, e é de uma restrição e de uma severidade muito grande. Portanto, eu tenho muita dificuldade em aceitar que alguma coisa que se diga que foi aprovada pelo Infarmed e posta à disposição dos portugueses, que não tenha passado por um crivo muito grande em termos de avaliação, quer científica, quer farmacoeconómica. Isto para dizer que também na parte do hospital, independentemente de nós, obviamente, nós próprios somos, pelas comparações, não poderia deixar de ser, aliás, compararmos com Espanha, com Itália, com França, acho que seria o normal e provavelmente se calhar um dia vamos ter nestes quatro países os mesmos preços, um nível de preços muito parecido. Já andar-se à procura do preço mais barato que existe na Eslováquia ou na Polónia parece-me completamente bizarro. E, para além disso, querer que este preço possa ser como quer a Troika e o Governo, eventualmente, se calhar até concorde, que é que estes preços depois possam ser, estes países de referência, possam ser alterados de 3 em 3 meses, eu acho que, de facto, isto não faz qualquer sentido e é não ter da realidade a mínima noção. A Troika, diria eu. Quando estamos a falar das faltas das farmácias, é um problema muito sério, é um problema muito sério, tenho pena que a doutora Teresa Caire tenha saído, é de facto um problema muito sério. Acho que nós enquanto empresas farmacêuticas somos insuspeitos a defender os interesses das farmácias, mas os senhores poderão com certeza e terão com certeza a oportunidade de avaliar as posições das farmácias relativamente a esta matéria. E eu acho que o que se passa hoje em dia em Portugal é gritante e é lamentável. De facto, os doentes, e eu vejo pelos que me são próximos, que frequentam a farmácia, não conseguem comparar as coisas naquele dia, têm que esperar um dia, 2 dias. E se formos para as farmácias do interior do país, eu não tenho dúvidas nenhumas que há determinados produtos que, pura e simplesmente, as farmácias não conseguem ter acesso. Não estou a falar de genéricos, é evidente que há uma proliferação grande de genéricos, que aliás tem uma cota de mercado enorme e, portanto, é evidente, haverá sempre não sei quantos omeprazóis na farmácia, não sei quantas simvastatinas, eu isso não vou sequer pôr em causa. O problema são, de facto, terapêuticas mais inovadoras, mais recentes, que foram prescritas pelos médicos e que, por serem mais baratas em Portugal, muito mais baratas em Portugal do que na média dos países europeus, são sistematicamente exportados e é difícil, eu reconheço que é difícil, às vezes, à máquina do Ministério da Saúde fazer esta fiscalização e, portanto, ao fim e ao cabo, os prejudicados são claramente os doentes portugueses, quanto mais não seja, porque têm que ir lá e não sei quantas vezes à procura de um medicamento e isso não é de facto, muito, muito simpático. Eu não sei se, Sr. Presidente, eu tomei umas notas,
penso que já respondeu a todas as questões, penso, Sr. Deputados, que temos um primeiro esclarecimento às questões que colocaram. Se eu agradecia que mandassem a vossa apresentação para depois ser distribuída e se tiverem mais algum esclarecimento adicional, façam-nos chegar que nós distribuiremos. Naturalmente que anotámos as vossas preocupações e agora é ir trabalhar.
Muito obrigado.
Obrigado.